Eu não acho que haja necessidade de criarmos mais outra profissão. Eu acho que o oftalmologista é bem preparado, sim. A gente tem que ter coragem moral para dizer isso. Eu não levaria o meu filho com problema de doença que não fosse oftalmologista. Eu quero saber quem é que tem coragem de ter um filho, uma criança com problema de visão e que não procura um oftalmologista. Eu levo um oftalmologista e, de preferência, o melhor. Se eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então, eu acho que essa discussão não pode se perder numa discussão estéril. Vamos discutir grade curricular, vamos discutir qualificação, vamos discutir competência, não vamos nos perder nos números. Porque essa é a realidade do SUS, essa é a realidade da saúde pública do Brasil, vai melhorar sim. O Brasil não precisa mais de médico. O Brasil é vice-campeão mundial de escolas médicas. E não precisamos mais de outros profissionais para ocupar espaço em função desse contexto difícil que a saúde pública do Brasil atravessa. Eu acho sim que temos oftalmologistas, aliás, a oftalmologia do Brasil é uma das melhores do mundo. Do mundo. É um profissional bem qualificado, temos suficientes, e eu acho que o que precisa é uma política pública de interiorização dos profissionais e não vir com arremedos, criar profissionais, fatiar as especialidades. A cardiologia não precisa do hipertensiologista, porque não existe, nem vai existir. A gente tem que ter um profissional completo, até porque as doenças estão imbricadas. Elas estão juntas. Não existe uma doença que não dê repercussão em órgãos à distância. Dá sim. Até a síndrome de imunodeficiência pode ser diagnosticada com um simples exame de vista. Portanto, senhor presidente, essa é a minha posição. Eu acho que a gente não pode empanar a verdade. Obrigado.
Agradeço ao valoroso e competente senador Paulo Davi. E na hora de inscrição, o ilustre senador Cacildo Madano. Vossa Excelência, regimentalmente, tem 3 minutos, evidentemente com a mesa permitindo, até por ser também um dos autores do requerimento, pelo menos mais 2 minutos, ou seja, 5 minutos se for o caso. Imagino que não vai ter necessidade. Mas, de qualquer forma, Vossa Excelência já tem essa garantia aqui assegurada pela mesa.
Muito obrigado. Senhor presidente Jaime Campos, nobres colegas, senhores convidados. Eu fui procurado pelo senador Lindenberg há um certo tempo, se puder subscrever com ele uma audiência pública sobre este tema, sobre o tema de optometristas e também convidando oftalmologistas, que é um quadro que está aí por ser debatido no Brasil. E eu, não só porque no meu estado, Santa Catarina, existe a Universidade do Contestado que trata aqui sobre optometria, não só por isso, mas é uma questão que eu ouço desde o outro mandato, desde a época, eu já fui quando era governador do meu estado, esse tema se debatia, quando eu estava na Câmara. E por que não, senador Lindenberg? Vamos subscrever isso. Eu acho que o debate democrático é importante para todos nós. Eu acho que ele faz bem entre os oftalmologistas, que tenho vários amigos no meu estado, Santa Catarina, até com quem eu trato dos meus olhos, inclusive, das minhas vistas, E para ouvirmos também os optometristas, e um debate bem franco. Eu acho que isso faz bem para todos nós. Aliás, essa casa é para isso. Nós temos que ouvir, sentir, né, nos questionar. Eu acho que sem paixões. Tá? Claro que o senador Paulo Davi, como médico, eu vi logo pela saída, mas não por isso. Acho que ele deve estar atuando não só como médico, mas ele é convencido que a tese é essa, é um direito. Né? Nós não podemos, acho que aqui formatarmos o corporativismo, acho que temos que pensar no todo. Essa é a responsabilidade pelas quais nós estamos investidos, de sentirmos, ouvirmos e assim nos debatermos. Essa questão, que ela tem as suas reflexões em todos os sentidos. Eu me pergunto, e aí eu fico debatendo, não é preciso, etc. Eu começo a ouvir, alguns defendem a tese, eu ouvi aqui, alguns da área de optometria, que é no campo da prevenção, é no campo da percepção visual. Tá? A optometria não entra na questão ocular do olho, e sim na percepção. Eu vi alguém dizer que uma carga aqui de 11 anos, alguém falou, para formar o médico oftalmologista e optometria tem 5 anos. Aí alguém me trouxe aqui uma estatística de que o oftalmologista tem 30 horas de refração. Não sou da área, minha área não é essa. E o optometrista, embora 5 anos apenas, mas ele tem 3 mil horas de refração. Isso, por isso que é interessante o debate. Eu estou ouvindo que alguns fazem assim com a cabeça, discordando, e outros profissionais aqui fazem o consentimento. Então, eu acho que esse debate é interessante para nós outros. Né? Eu me questiono também, é que no Japão são 10 mil pessoas para um oftalmologista, no Brasil mais ou menos a mesma coisa. Quando vem aí a senadora Vanessa também já levantou a questão, quando um outro oftalmologista, se eu não me engano o doutor Pedro, levanta de que é um oftalmologista para 74 mil, quem sabe seja da saúde pública. E aí nós estamos sentindo que há distorções, né? Como é que nós vamos? E eu me questiono, e aí até para ficar dentro do prazo, porque os colegas aqui vão debater, por quê? Porque na clandestinidade eu acho que não pode estar, porque o governo brasileiro, o Estado brasileiro, autorizou a funcionar a Universidade de Optometria, não só do contestado em Santa Catarina, como outras 3 ou 4 no Brasil, outras encaminhadas. Se o Estado brasileiro, através do Ministério da Educação, ou coisa que o valha, como é que chegou a autorizar a criação da universidade, a permitir? Como é que isso da sua gênese, lá no começo, por que isso? O Estado brasileiro reconheceu isso. Alguma coisa está vendo que não vai bem no rei das fadas. Nós precisamos questionar isso. Pode ou não pode atuar na prevenção em sintonia com os profissionais da oftalmologia? Quer dizer, na percepção das crianças, quem sabe desamparadas, das pessoas em lugares mais distantes do Brasil? Quer dizer, na prevenção, é possível isso? É possível chegarmos a um consenso? E no momento que descobrir que o negócio é mais patologia, precisa caminhar com o profissional? E vamos, olha, tem um profissional aqui só temos um para 70 mil pessoas, mas é possível. Eu sei que no Oeste Catarinense, quando era menino, quando vinha um oftalmologista na cidade menor, era uma novidade. Marcava-se 2, 3 meses antes. Olha, anunciava-se que vinha, como era o bispo antigamente, para ir fazer a crisma. Isso levava, às vezes, um ano para chegar o bispo. E as pessoas, quando vinha o bispo, os nossos caboclos da fronteira com a Argentina, no oeste, chegavam e perguntavam ao bispo, tirando o chapéu, etc. Isso depois de quase meio ano esperando, iam a cavalo, a pé, de carroça. Como é que vai, Dom Bispo? Essa é a dona bispo, seus bispinhos, como é que vão? Perguntavam com o maior respeito. O oftalmologista, mais ou menos, a uma época, era considerado também dessa forma. Claro que hoje não.
Também o governador Cacildo, na época.
Mas não é. Mas isso são questões, na época do Império é até diferente. Mas isso era novidade. Hoje, nós precisamos ver se é possível, entre os oftalmologistas e os optometristas, fazer um trabalho em sintonia, uns no campo da prevenção, e aí chegar e passar para frente na hora que a coisa tem que ser mais clínica, do olho. Eu trago isso com muita transparência. Eu quero, assim, o maior respeito, eu coloco para a clarividência, para o debate. Eu acho que são questões. Por que não debater isso? Tem tantos temas no Brasil que nós precisamos debater, e é um tema que vem à baila, e estamos aqui para isso.
Agradeço ao senador Cacildo Baldani. Na ordem de inscrição, senadora Vanessa Grazuti. Vossa Excelência tem 3 minutos, mas poderemos protelar por mais 1 minuto. Senadora Vanessa Grazuti, com a palavra.
Obrigada. Presidente, senador Jaime Campos, eu quero cumprimentar todos os nossos convidados, tanto os oftalmologistas como os optometristas, assim como aqueles e aquelas que participam conosco dessa audiência. E dizer, doutor Paulo, eu estava na Comissão do Trabalho da Câmara de Deputados quando nós realizamos também debates muito importantes a respeito da matéria, não é? Até conversei com a doutora Patrícia, que procurou-me para debater o assunto, e disse a ela que eu já tinha uma opinião, mas que estou aberta ao diálogo, porque eu acho que a vida é um eterno e permanente aprendizado. Não quero ser jamais a dona da verdade, mas tenho algumas opiniões formuladas a partir de debates exatamente como esse que nós estamos tendo aqui. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu me sinto isenta. Acho que um debate como esse não deve ser um debate eivado de paixões, e sim eivado de conhecimentos e questões técnicas. É óbvio que eu compreendo, não é, alguns médicos que falam com muita paixão, mas falam com a paixão calçados também em dados que têm, em opiniões técnicas, científicas, em relatos técnicos e científicos. Mas eu me sinto com muita isenção nesse debate, porque não sou médica, não sou oftalmologista, sou farmacêutica. E temos algumas pendências até hoje com os profissionais médicos, doutor Cid Rio. Temos algumas pendências, não que queiramos prescrever jamais, 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 jamais. Nós temos algumas pendências em relação, por exemplo, à atuação dos farmacêuticos bioquímicos no ato de praticar exames de patologia. Não é? Mas isso nós vamos resolver mais ali adiante, inclusive com a participação do doutor Eleusis, que disse que a negociação está indo muito bem. Mas jamais viria aqui dizer que o farmacêutico deva prescrever, porque não é essa a formação. Não é esse o objetivo da nossa profissão. Jamais. Então, presidente, eu quero dizer, em primeiro lugar, que nós precisamos debater sobre dois aspectos. Um é o atendimento à população. E o outro é, tecnicamente, sim, em que poderia vir a contribuir na regulamentação da profissão a ampliação das atividades do optometrista até chegar ao ponto, como diz o projeto de lei, de, no parágrafo único do artigo 2º, de, além de pesquisar e tal, promover, prevenir, avaliar e reabilitar, atuar na reabilitação na área da saúde visual. Para mim, isso é oftalmologista e não optometrista. Para mim, isso que está aqui na lei é atividade do oftalmologista. Mas tem mais. Aí diz aqui, o exercício de profissão do optometrista é privativo, dos portadores e tal. E são atribuições dos portadores de diploma, e aí vem de curso congênero estrangeiro, que é desnecessário, porque a validação de curso de estrangeiros não é para oftalmologistas, mas é para médicos. Depois que se discute a especialidade, é para médicos, né? Depois discute a especialidade. E aqui fala nas atribuições de profissionais. Privativamente responsabilizar-se por consultórios, clínicas e departamentos que ofereçam exclusivamente serviço de optometria. Mas se o serviço de optometria é esse de promover, prevenir, senador Calcido Maldani, prevenir, avaliar, reabilitar a área da saúde visual, o que vai caber aos oftalmologistas? O que vai caber ao oftalmologista? Então, olha, além de eu perceber que tem muito problema técnico no projeto de lei, nós temos uma outra questão. Eu não concordo com aquele slide que foi colocado, o otorrino está para o otorrino. Não está para o... São atribuições completamente diferenciadas. Eu me consulto, me trato com otorrino e me trato com... Aliás, fiz uma operação de corda vocal. E me trato com fonoaudiólogo. São questões completamente diferentes. Um não invade a atribuição do outro. Um não invade. Mas não é o que diz aqui, nem o que quer o optometrista. O optometrista quer ter o poder de avaliar a saúde visual no básico. E eu, para mim, está muito claro que para você avaliar doenças mais graves, e os médicos colocaram aqui, doenças mais graves, você precisa passar por essa avaliação primária. Porque senão você não tem como detectar aquela mais profunda. Não tem como detectar. Ontem eu conversava com o presidente do INCA. Foi ao meu gabinete, porque eu tenho um projeto muito polêmico, aprovado já numa comissão, que obriga o Estado a garantir às mulheres a vacina do HPV. Foram todos no meu gabinete, com a metade do Ministério da Saúde. E ele me dizia do problema técnico do tratamento com a mamografia. Por que até os 30 anos não se faz mamografia? Por densidade, uma série de questões técnicas. Então, olha, eu acho que do ponto de vista técnico, não há, seria uma grande responsabilidade nossa aprovar o projeto como ele está. Não em relação aos médicos oftalmologistas, com os quais eu tenho muitas pendências e vou já colocá-las rapidamente, senador Jaime, mas para aqueles que olham a saúde da população. Acho que não dá. Acho que o optometrista, ele pode cuidar, tecnicamente, de uma ótica. Tratar de ver a lente, tratar de ver... Essa é minha opinião. E digo, não é a primeira vez que eu debato, não. E não sou médica, sou farmacêutica. Não sou médica, sou farmacêutica. Iria mais longe. Nós não vamos resolver, não adianta aqui ver querer falar do problema que são poucos oftalmologistas, porque não é com os optometristas que nós vamos resolver, porque aí nós temos que entrar num outro ponto que é crucial. E aí eu já vi alguém levantar aqui. Questionam a possibilidade do optometrista ser o próprio proprietário da ótica e por que não questionam a do oftalmologista? Vamos questionar. Vamos questionar. Mas aqui na lei não há nada que impeça isso. Não há nada que impeça. Então, é onde a maioria dos técnicos em optometria atuam hoje. E está dito na lei que eles terão 4 anos para se formar. Então, eles vão abrir mão das suas propriedades, do seu trabalho para virar... O que, que eles seriam? Médicos optometristas? Não está claro para mim. Seriam médicos optometristas? Para mim, não está claro. Para mim, não está claro. E, por fim, sobre o número de profissionais. Os senhores mesmos reconheceram. Eu acho que isso não é um problema restrito aos oftalmologistas nem aos optometristas. Esse é um problema que também não é restrito aos médicos brasileiros, nem aos farmacêuticos bioquímicos. Esse é um problema social que nós precisamos trabalhar. A saúde pública tem que trabalhar, porque é assim com os advogados, é assim com os cardiologistas, com os oftalmologistas, com os farmacêuticos. Eles se concentram aonde concentra-se o capital. Ele se concentra onde concentra-se o capital. Nós temos que enfrentar. Nós temos que ter coragem de enfrentar. E aí eu acho que nós precisamos enfrentar, doutor Marcos, dizendo o seguinte: não há oftalmologistas suficientes no Brasil, na rede pública. Não há. Se são 74 mil por um, não sei. Mas que não há, não há. No meu estado, a estatística dá 38 mil habitantes por oftalmologista. E quantos desses estão na rede pública? Muito poucos. É um absurdo a gente andar por esse Brasil e ver gente que convive 4, 5 anos cego por catarata. Por catarata. Cego por catarata. Então, mas esse é um outro problema que nós não vamos resolver aqui. E, por fim, eu quero, com muita tranquilidade, dizer que eu acho que nós precisamos regulamentar a profissão de optometrista, mas não com ela tendo a possibilidade de atuar no exame, na análise, que, na minha opinião, tem que ser restrita ao profissional médico. Tem que ser restrita em defesa da saúde da população. Obrigada. Desculpa, viu, presidente Chaim?
Agradeço a Vossa Excelência, doutora Vanessa. Na hora de inscrição, ele quer ser o último a fazer a sua indagação, até por ser ele relator da matéria. Ele solicitou à presidência de que fosse o último dos inscritos, ou seja, do primeiro passou o segundo. Vossa Excelência, se quiser trocar, imagino
não,
que...
Não, 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 era só uma questão de respeitar o...
Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer suas indagações, caro amigo senador Valdir Mimoca.
Você...
5 minutos, por favor, relógio.
Presidente Jaime Campos, senhores que aqui debateram o tema, não vou citar por questão até de economia do tempo. É engraçado, a Vanessa te usou, eu sou isenta porque não sou médico. É verdade, né? Eu sou médico. Na verdade, eu costumo dizer que médico é quem está atendendo, que está no consultório, que está no hospital, né? Eu sou formado em medicina, né? E tenho tanto respeito pela profissão que eu não usava ser médico, não. Eu fui formado em medicina, mas não estou atuando, né? Não vou deixar de ser médico nunca, porque você sempre acaba atendendo aonde você vai, infelizmente. Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui. Eu acho que isso tem um erro de origem. Como é que nós vamos liberar curso, né, por esse país... Exato. Sem regulamentar a profissão. Isso é que me preocupa, viu, Cacildo? Aí depois fica um monte de jovens, de profissionais, né? E com essa... Paulo Bauer, me disse, Vossa Excelência, que foi secretário de Educação. Eu acho que essas coisas é que elas têm um erro de origem. Eu acho que o país, antes de formar profissionais, tem que ter. Então, os optometristas vão atuar aonde? E a senadora Vanessa tem razão. A proposta aqui, o plano aqui, o projeto, ele é muito amplo. Vocês podem dizer que não vão atuar em conflito com o oftalmologista, mas é muito amplo. Então, a verdade, senador Jaime, é que é como se a gente quiser dizer o seguinte: nós vamos resolver o problema de saúde pública no país, aí nós vamos ter que colocar mais gente atendendo. Mas nós não podemos fazer isso em prejuízo da condição. Por mais que não, os técnicos são formados, são quatro, mas evidentemente que isso não vai substituir um profissional, um oftalmologista, não tem como. E a preocupação que vocês falam assim, foi uma estatística atendendo, tantos não apresentavam patologia. E quem que afiança isso? É o optometrista que vai dizer, não, ele não tem patologia? Como? Você não tem informação para fazer o diagnóstico. E se tiver? Quem é que vai ser o responsável por isso? É diferente isso. É claro que qualquer um, né, pode se enganar e, evidentemente, não dar o diagnóstico correto. Mas a chance disso acontecer com alguém que tem uma formação, né, que é hipossuficiente, na minha avaliação, para fazer diagnóstico, é muito maior. É muito maior. Gente, eu não quero absolutamente aqui ser aquele que vai, né?